Oi, pessoal! Bem-vindos ao Saúde e Bem-Estar Podcast. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, ao vivo, nos nossos canais digitais, na companhia da nossa colega aqui, Rosana Costenaro, que vai apresentar comigo, me acompanhar aqui nesse novo projeto, né, da nossa emissora, Rô.
Que honra, Camila, que honra estar ao seu lado e que honra estrear, né? Ter essa confiança por parte da direção da tua Rádio Alvorada de estar aqui com vocês e trazer convidados especiais para falar de saúde, bem-estar, comportamento, qualidade de vida. E você que já está nos assistindo, presta atenção. Antes da gente falar aqui do nosso convidado, do assunto que a gente vai tratar, você vai participando da nossa live de hoje, especialmente no Facebook, que você vai estar concorrendo. Vou mostrar aqui, hein, Camila?
Vamos lá.
A nossa camiseta da tua Rádio Alvorada 65 anos e também uma caneca. Vou mostrar aqui também a caneca, olha só. A caneca da tua Rádio Alvorada. Então vai participando aí, pede tuas dúvidas, vai aproveitando que hoje vai ter consulta grátis por aqui, fiquei sabendo, Camila.
Vamos ver, né, doutor? Já a gente conversa aqui com o nosso convidado, mas eu preciso também agradecer a toda a equipe que está aqui conosco, né, a Júlia Berguete Xavier, nossa produtora. Por trás das câmeras tem muita gente, o William, o Lucas, que estão conosco hoje, e claro, os nossos apoiadores, Centro de Diagnóstico, Clínica Médica Busnello, do médico psiquiatra Dr. Lucídio Busnello, Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Soluzione Móveis Sob Medida e Menegucci Arquitetura. Muito obrigada pela parceria, pela confiança. E agora sim, recebendo aqui com muito carinho, Dr. Raul de Carvalho Prestes, para falarmos de um assunto, doutor, que já repercutiu bastante, só nesse momento inicial em que nós publicamos nos nossos canais digitais que falaríamos sobre o emagrecimento através do uso de medicamentos. Antes de mais nada, bem-vindo.
Bom dia!
Bom dia, bom dia. Uma satisfação estar aqui presente com vocês e tentar esclarecer alguns pontos, né, sobre o tratamento da obesidade, o tratamento medicamentoso da obesidade, que felizmente temos grandes novidades aí, né? Talvez pela primeira vez no mundo, na história, né? Mundial, porque isso aí foi existem lançamentos de medicamentos novos, tanto no mundo desenvolvido, que a gente chama, né? Estados Unidos, Europa e agora no Brasil. Então, assim, a gente está tendo grandes avanços nesse tratamento dessa doença, né? Que hoje é a principal causa de morte no mundo, que é a obesidade, né?
Passou
o cigarro.
Tabagismo?
Passou o tabagismo. E hoje as doenças relacionadas ao excesso de peso, né? Elas são hoje a principal causa de morte no mundo. Então, assim, é muito legal ter grandes avanços nessa área, porque todo mundo que trabalha, né, na área da saúde sabe do grande impacto que a obesidade tem. Doenças como diabetes, que vem aumentando ano após ano a incidência de doenças como diabetes, hipertensão, doença de cardiopatia isquêmica, né? Veias entupidas, né? AVC, vários tipos de tumores, a gente sabe que hoje estão envolvidos na obesidade, como tumor de intestino, tumor de endométrio no útero, várias doenças, então, relacionadas à obesidade. E hoje nós temos um tratamento, porque o que acontecia? Até pouco tempo atrás, as armas para tratamento da obesidade eram, em geral, medicamentos para, tipo, para suprimir o apetite, como o sibutramina.
Sempre assustou muito, né?
Porque eles tinham uma... eles mexiam muito na questão do sistema nervoso. A pessoa ficava, às vezes, mais ansiosa, tinha o risco de dependência forte. Esse era o grande problema desses medicamentos. Mas eu costumo dizer que não dá para demonizar esses medicamentos antigos. Eles ainda funcionam e ainda podem ser usados. A grande vantagem deles ainda é custo. Tem algumas coisas que ainda dá para usar eles, né? Acho que não dá para demonizar esses tratamentos antigos.
Nós estamos falando de quais medicamentos? Vamos esclarecer.
Agora nós já estamos já dando alguns pulos na conversa, né? Mas eu acho que é importante, antes de mais nada, saber que a obesidade, ela é uma doença multifatorial, tá? O que quer dizer isso? Ela tem várias causas, tá? A principal causa dela, da obesidade, ela é o excesso da ingestão calórica em relação ao gasto. Isso tem que ficar...
Comer demais.
Comer demais para aquilo que a pessoa gasta.
Sim.
Exemplo, um atleta que tem um gasto enorme calórico, ele pode comer mais. Uma pessoa idosa que fica mais confinada, entre aspas, em casa, que não faz exercício, ela pode comer muito menos. Porque o metabolismo dela é menor, ela gasta muito menos energia.
É o comer mais ou comer errado também?
É o comer mais. Certo. Mais alimentos calóricos. A obesidade é sempre uma doença de balanço calórico positivo. Isso tem que ficar muito claro.
Para qualquer pessoa?
Para qualquer pessoa e para qualquer animal, para qualquer mamífero. Para qualquer ser vivo.
Será que
é? Tirando uma planta, animal que come, seja ser humano, seja um cachorrinho, seja um gato, qualquer animal que coma mais do que o seu gasto, vai engordar.
Mas aí não tem fator genético?
Tem. O fator genético está influenciando na capacidade, na vontade da pessoa comer mais. Algumas pessoas têm mais fome. A gente não sabe por quê. Elas acabam comendo mais e acabam não se movimentando tanto. Essa é uma tendência que a gente acha que isso é genético. Mas sempre, sempre, se uma pessoa ingerir menos calorias do que gasta, ela vai emagrecer. Isso é matemática. Por isso que, às vezes, quando eu sou questionado, e às vezes os pacientes às vezes ficam meio assim comigo, porque eu sou bem franco nisso, e eles dizem, mas doutor, eu me cuido, eu como pouco e não emagreço. Isso é uma queixa todos os dias no consultório. As pessoas chegam para mim e dizem, doutor, eu como pouco e não emagreço. O grande problema se encontra é que ela não come pouco. Ela acha que come pouco, ela se convence que come pouco. O pouco dela é muito para ela.
Mas e aí aquelas pessoas, doutor, que comem bastante, eu não sei, também sim, essas medidas é meio complicado,
tem o oposto,
né?
Mas
as medidas, comem bem, as medidas, vamos dizer assim. As medidas, elas têm que... Por isso que eu gosto de bater nesse ponto. As medidas, elas têm que ser objetivas. As pessoas têm que saber exatamente quantas calorias elas estão comendo por dia.
Mas tem gente que tem aquele pratão, vamos dizer
mas
assim,
mas é um pratão,
né?
De salada, quase não tem calorias.
Um pratão cheio de carboidrato, de carne.
Ah, vai engordar se não gastar.
Mas não faz exercício e não engorda. Por que que isso acontece?
Tá, então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nós temos
que... Eu conheço, gente.
Eu também conheço várias pessoas. Dá uma raivinha, né? Porque essas pessoas comem, sim, comem.
Eu entendo,
estão sempre lá um palitinho.
Tá, mas então assim, nós temos que pensar algumas coisas assim. Voltando àquele ponto. Existe uma taxa de gasto calórico que todos nós temos. Tá? Uma mulher, mais ou menos, como vocês... Tá? Para se manter viva, sentadinha sem fazer absolutamente nenhum esforço, para manter o coração batendo. Tá? É em torno, mais ou menos, num homem de 1.600, 1.800 calorias e uma mulher um pouco menos. Tá? 2.000 calorias num homem... Aí que tá, aí começa a primeira coisa. Nós temos que calcular quanto que esse indivíduo gasta. Um guri, eu digo guri porque eu já tenho quase 50 anos, né? De 20 anos... Ele tem uma taxa metabólica basal maior do que eu, que tenho 50 quase. Para o mesmo peso e a mesma altura. Um homem mais alto gasta mais energia do que um homem mais baixo, porque ele tem mais peso. Entende? Um baixinho pode comer menos do que um mais alto. Um mais velho tem que comer menos do que um mais novo. Um mais novo pode comer. Porque o metabolismo dele é maior. Mas assim... Isso considerando que não está fazendo atividade física. Se fizer atividade física, vai aumentar o gasto calórico e vai poder comer mais. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa tem que saber quanto que ela gasta de energia para manter o corpo dela vivo. E se ela comer mais do que aquilo, ela vai engordar. Por exemplo, tu, mulher, não é tão alta, não sei a tua altura,
mas... Adorei essa.
Estamos a mesma, tá? Eu, 1,59.
É, eu adorei, obrigada.
Tu pode comer, tu tem que comer para não engordar muito menos do que um guri ter 20 anos de idade com 1,90. Ele vai poder comer muito mais, porque ele gasta muito mais. Tu entende? Então assim, tu não pode dar... A primeira coisa que tu tem que saber é que tu tem que adaptar a quantidade calórica para a realidade da pessoa. Uma pessoa, como eu disse, da tua idade... Tu tá ficando, né? Tu é bem mais nova que eu, mas a nossa idade tu é bem mais nova que eu.
Então,
mas assim, quanto mais velho a gente fica, menos energia a gente gasta. Então, menos comida tu tem que comer. Porque se tu comer a mesma coisa que tu comia quando tu tinha 20 anos, tu vai engordar. Porque teu metabolismo tá baixando. A menos que tu aumente muito esse metabolismo. Como tu vai fazer isso? Através da atividade física. Daí tu aumenta mais o gasto e tu pode comer um pouco mais para não engordar.
Mas aí é. testando? Como é que a gente faz essa dosagem?
Não, isso não é difícil, é uma conta bem fácil de fazer. A gente calcula a quantidade calórica por peso e pela idade. Tá? Tem uma formulazinha que a gente calcula, é bem fácil. Uhum. Mas em média, se tu quer emagrecer, depende quanto que a pessoa quer emagrecer. A primeira coisa que quer ou precisa emagrecer?
Era o meu próximo passo.
Tá, o que as pessoas têm que ter? Qual é o peso que a pessoa tem que ter? O peso saudável. Na verdade, depende da altura. Né? Como é uma formulazinha fácil, clássica, do índice de massa corporal. Como é que tu faz? Tu pega 25, número 25, coloque na cabeça, que é o peso, que é o IMC máximo, para não entrar no sobrepeso. Pegue um número 25, multiplique pela altura e mais uma vez pela altura, que seria a altura ao quadrado. Exemplo, tem uma calculadora aqui. Me dá a tua altura só.
1,57. Mas eu já tive 1,58.
Não, mas 1,57. Então tu vai pegar 1,57 vezes 1,57 vezes 25. Ó, tu não pode pesar mais do que 61,620 kg. Esse é o teu peso máximo. Se tu pesar mais do que isso, tu tá entrando no sobrepeso.
Então eu tenho que emagrecer 400 gramas.
Olha só. Tu tá um pouquinho acima. Eu, por exemplo, eu sou baixinho, tenho 1,70 m. Então 1,70 m vezes 1,70 m vezes 25. Eu não posso pesar mais do que 72,250 kg.
Dá para usar, então, essa
25
conta
25 vezes
sempre.
Altura vezes altura, duas vezes.
Mas aí não posso para não entrar na zona de risco, vamos dizer
assim. Aí tu vai entrar no sobrepeso, teu peso já não é saudável.
Uhum.
Para vocês terem uma ideia, hoje 70, aqui em Marau, 60-70% dos homens estão acima do peso.
Olha só, isso é um
Eu sou considerado, importante. Eu tô no IMC 25, assim. As pessoas ficam, às vezes, surpresas que eu tô muito magro. Na verdade, eu não tô muito magro, eu tô no peso, inclusive, no limite superior. É que hoje, existe, até isso é importante falar, existe uma normalização do errado. O que é a normalização do errado? A normalização do errado é o seguinte.
Ah, tem uma barriguinha, tá tudo bem.
Tá tudo bem, e não tá.
Sim.
Tu tá entendendo? Se nós, hoje, como tá todo mundo acima do peso, tá ficando quase normal ser gordo. É triste isso, porque isso é doença. Então, assim, as pessoas que estão no peso normal hoje são consideradas que estão desnutridas, que estão no peso normal. Então, que na verdade, tá todo mundo errado, quase, e tá normalizando. Isso não é só Marau, isso é quase no mundo inteiro. Estados Unidos, então, nem se fala. Então, o que acontece? Só que isso é uma realidade recente. Se tu for pegar Marau, por exemplo, há 50 anos atrás, todo mundo era magrinho. Todo mundo era magrinho.
A gente vê as fotos, isso impressiona realmente. Tu olha as fotos do pessoal, todo mundo assim, bonito, né? Magrinho. E olha só como mudou. Mas isso é um reflexo da nossa alimentação, né? Que tem cada vez mais vem sendo de fast food. A gente adora aquele hambúrguer, aquela pizza, né? Só que a gente não percebe o quanto ela tem de caloria, o que você disse, né? E se você realmente não gasta essa caloria, fica complicado. Isso. Agora, olha só, tem uma dúvida aqui de um internauta. Eu acabei de fazer 20 anos e percebi mudança, pois não mudei a minha forma de alimentação, mas estou engordando muito mais fácil agora. A partir de que idade a gente começa a ter talvez um retardo, né, no nosso organismo que possa afetar, quem sabe, se a gente emagrece ou engorda, ou não?
Não
tem uma idade?
Não tem uma idade. Tá? O que ela começa? 20 anos, eu até vou achar, até acho estranho, porque com 20 anos tu tá no teu melhor fase, na tua melhor fase. Só vai, diz pra ele que isso vai piorar. Só vai piorar com o tempo, tá? O que eu acho, no caso, na verdade, é que todo ano tu perde um pouco de taxa do metabolismo basal. Ela vai a 20 anos é o máximo e aquilo vai caindo todo ano. Quando tu chegar no 80, tu quase não gasta. Vai precisar comer uma miséria. No caso dele, não sei se é um rapaz ou uma menina.
Não sei te dizer aqui também, não recebi.
O que está acontecendo? Ele está percebendo, provavelmente, porque ele deve ter mudado os hábitos alimentares dele e principalmente, também deve estar gastando menos energia. Tem alguns fatores. O que acontece hoje? As nutricionistas, às vezes, vão ficar até meio brabas comigo, mas eu vou ter que dizer o que eu acho, né? Eu acho que... O que acontece hoje? Eu concordo com a maioria... digamos assim, das nutricionistas, que a dieta saudável é comer várias vezes ao dia, inclusive para refluxo gastroesofágico, é melhor que tu coma várias vezes ao dia e pouquinho cada vez. E eu vejo muito a queixa no consultório dos pacientes que vão, com qualquer profissional de nutrição, que dão uma dieta e a dieta está adequada, com calorias e tal. Se comer aquilo como ela está, vai emagrecer. O problema é que eles chegam para mim e dizem assim: doutor, estou fazendo a dieta da Nutri, eu tenho que fazer algum exame, eu acho que eu tenho alguma doença porque eu não consigo emagrecer. E daí, quando tu vai olhar, o que, que acontece? Elas fazem uma dieta assim, ó, tipo 6 vezes ao dia, várias, cada vez um pouquinho e tal. E o indivíduo que tem tendência a engordar, o gordinho, o psiquiátrico dele, o psicológico dele é assim. Toda vez que ele vê o alimento, ele não consegue ficar só naquilo ali. Aí eu tenho que comer só um negocinho que ela deu lá, uma frutinha. Ele vai comer mais do que uma. Então, o que que tu tem que pensar? A comida, ela dá um prazer no indivíduo, aumenta a dopamina e ela é como um vício. Então, a gente tem que encarar o tratamento da obesidade. É bom, é um prazer.
É um dos melhores prazeres da vida, eu ia dizer.
Então, tem que encarar isso como um vício, às vezes. A pessoa está viciada na comida. Então, o que acontece? Se tu é que nem um drogado, se tu colocar a droga nele 6 vezes ao dia, ele não vai ficar só naquilo ali, ele vai passar. Então, quando tu vê, ele dá uma, se ele der uma escorregada aqui ou ali, no final do dia, ele nem percebeu e já comeu mais do que deveria. Então, eu acho, e isso já tem vários trabalhos mostrando, modernamente, que é melhor tu fazer esse cara comer 2 vezes por dia só. E deixar ele comer, porque daí ele não tem saída. Ele não pode ver comida.
Daí entra o jejum intermitente, é isso?
Pode até ser. O jejum intermitente é uma alternativa.
Nós tínhamos uma pergunta também relacionada ao jejum intermitente.
Aqui. Mas não precisaria ser. Não precisaria ser. Poderia ser 6 vezes ao dia, desde que ele coma menos calorias do que ele gasta. Só que daí ele vai ter que ter um autocontrole muito grande e saber que cada vez que ele entrar em contato com a comida, ele só pode comer aquele pouquinho. Ele não pode ficar passando e passando, porque senão no final do dia, se ele comer um pouquinho a mais nas 6 vezes, tu multiplica por 6, ele vai engordar.
Agora, antes da gente continuar aqui com as nossas perguntas, vou pegar de novo a camiseta aqui para mostrar, porque você que está assistindo a gente, atenção, você pode ganhar essa camiseta. Olha só essa camiseta da tua Rádio Alvorada, 65 anos, e também essa caneca linda aqui. Para isso, você vai comentando, dando sua opinião, sua sugestão, fazendo aqui as perguntas para o doutor Raul.
Tem gente assistindo na TV, assim.
Ai, que legal, né? Porque dá para assistir lá no YouTube, né? Você pode assistir a gente, e aí você vai concorrer a essa camiseta e também a essa caneca. Então, vai participando aí, compartilha também para mais pessoas ficarem sabendo, porque esse assunto é muito importante. O tema principal do nosso assunto, a gente deu uma fugidinha, seria o uso de medicamentos,
que não,
né?
Não, mas foi nem uma fugida, né? Eu acho que seria interessante agora a gente tentar entender nesse contexto que foi apresentado, em que momento é necessário
uma intervenção, né?
Por isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que é importante falar isso, porque nem sempre precisa medicamento. Entende? Sim. Se a pessoa consegue, vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo, vamos botar um homem, tá? Que pesa aí, sei lá, 90 quilos, tá? E tem 1,70m, obeso, tá? E precisa perder 20 quilos. Ele tem 1,70m, ele tem que pesar 70 e poucos quilos. É isso aí, um homem de 1,70m e poucos, ele tem que pesar 70 e poucos quilos. Média, calculem ali, vocês vão ver. Ele tem que perder 20 quilos, tá? Para ele perder 20 quilos, ele tem que fazer um balanço calórico negativo. Eu não quero que fique muito técnico, mas para vocês entenderem. O que é o balanço calórico? Ele tem que sempre gastar mais do que ele está comendo por dia. Como é que a gente sabe quanto que ele vai perder? Eu calculo para vocês, é matemática, não tem erro. A cada 7 mil calorias que ele consegue consumir, que ele consegue gastar menos do que ele come, ele vai perder 1 quilo.
Olha só.
Não tem como. Ele vai perder 1 quilo. Então, se ele. Só que o indivíduo, ele não consegue fazer isso do dia para a noite.
Pois é, tem isso, né? As pessoas têm pressa, doutor, e aí?
E nem é saudável que emagreça muito rápido, tá? Por causa do risco de pedra na vesícula, que pode dar quando faz um emagrecimento muito rápido. O que a gente gosta de fazer, a pessoa tem que perder entre 500 gramas a 1 quilo por semana. Tá?
É bastante até, eu achei.
É, a gente consegue perder isso. 500 gramas a 1 quilo por semana, ele tem que fazer um balanço negativo, mais ou menos de 4, 5 mil calorias por semana. Então, ele tem que comer bem pouquinho. Nós temos que dar uma dieta para esse indivíduo, para ele emagrecer, de 1.300, 1.400 calorias. Aí ele vai emagrecer. Só que daí eu vou apertar mesmo, ele tem que comer bem pouquinho. Tu entende? Senão ele não vai emagrecer.
Entra o próprio controle emocional, né?
Ou vai ter que aumentar a sua atividade física, também tem isso, né?
Ajuda, mas assim, ó, 90% hoje da perda de peso é comida. Não adianta. Doutor, eles também isso no consultório eu vejo seguidamente. Ah, doutor, eu tô jogando futebol, eu tô isso, tô fazendo não sei o quê, tô fazendo no pado, eu não emagreço tal, tal. Se tu não fechar a boca, tu não vai emagrecer. Ninguém emagrece só com exercício, é muito difícil. Porque tu tem que ter um gasto calórico muito grande. Teria que ser quase um tratamento atlético. Ninguém no nosso meio não tem como fazer isso aí. Então, assim, tem que comer pouco. E, geralmente, tem que passar um pouquinho de fome. Viu? Não é tão simples assim. Então, assim, se eu chego, às vezes, tu pergunta pro paciente assim, doutor, eu não tô fazendo a dieta da Nutri e tal, não tô emagrecendo. Eu pergunto, tu tá passando um pouco de fome? Ele diz, doutor, não passo nada de fome. Então, não tá, tu deve estar comendo demais.
Oi, doutor Raul.
Tá passando fome.
Desculpa, Camila. Eu só vou fazer aqui, a Adriane está perguntando o seguinte. Oi, doutor Raul. Existem malefícios com o uso do tão famoso Ozempic ou outro hipoglicemiante?
Não adianta.
Já estamos entrando. Então vamos entrar.
Essa parte ia chegar. Mas eu penso que, antes de nós falarmos do Ozempic, eu pelo menos entendo que nós poderíamos falar dos medicamentos que foram criados.
Vamos começar com a história.
Especialmente para o emagrecimento. Porque o Ozempic
é recente.
Ele
tem até uns mais recentes ainda
que o Ozempic. E no fim das contas, ele é um medicamento para diabetes.
Exatamente. Hoje já foi liberado para obesidade sem diabetes.
Ah, tá. Então,
mas assim, vamos começar sobre a história dos medicamentos para. Voltando então, se a pessoa consegue comer menos do que está gastando, fazendo por atividade física, é melhor. Uhum. Sempre é melhor.
Sem melhor, uso de medicamentos.
É melhor, não vou dizer que não. Uhum. Tá? Ninguém pode dizer. Mas tem pessoas que não conseguem. Infelizmente, acho que é a maioria. Né? Então, vamos começar sobre a história do tratamento para emagrecer. Lá atrás, bem atrás, há décadas atrás, existia um medicamento, os derivados da... eram medicamentos que saíram de linha, tiraram do mercado, que eram adrenérgicos, que a gente chamava, que eram os derivados da anfetamina, que não era anfetamina, né? Que era anfepramona, fenpreporex, não sei se vocês lembram desses medicamentos.
Eu lembro só da sibutramina.
A sibutramina veio depois. Esses aí, o fenpreporex, o mazindol e a anfepramona, são medicamentos lá atrás que foram tirados do mercado, porque podiam dar muita dependência e tal, e que diziam que não era eficaz. Eu acho que aquilo foi um erro. Eu acho que esses medicamentos funcionavam, né? Mas funcionava enquanto a pessoa tomava, depois que parava. Mas todo medicamento da obesidade é assim. Então foi uma arma que foi nos tirada e que eu acho que foi um erro, tá? Não existe mais esses medicamentos e eles funcionavam. Muita gente conseguiu manter mais ou menos o peso naquela época. Isso eu tô falando da década de 80, década de 90, até o início dos anos 2000 ali, existiam esses medicamentos. Depois, a gente começou a usar a sibutramina, que até hoje está aí, e que é um medicamento que funciona, diminui o apetite, muitas pessoas se dão bem com ela, outras não se dão bem tão bem. Ela é um medicamento que a grande vantagem dela é que ela é barata, né? Então eu acho que isso é uma coisa legal na sibutramina. Só que ela age no sistema nervoso central, diminuindo o apetite, assim como aqueles antigos também agiam, né? Outro medicamento que a gente usa até hoje, que não é para isso, mas são antidepressivos, tipo bupropiona, anticonvulsivantes como topiramato, a gente usa associado, né? Nos Estados Unidos existe um medicamento que agora tem no Brasil chamado Decontrave, que é a mistura da bupropiona com naltrexona, que é um medicamento que se usa para dependência do álcool. Isso ajuda a diminuir também o apetite. Todos esses medicamentos mais antigos que a gente ainda usa, e a gente ainda pode usar associadamente a outros, combinar, não está errado, é tudo para deixar a pessoa sem vontade de comer, para facilitar ela não comer, né?
Em si não é o medicamento que emagrece.
A pessoa não vai comer emagrecer.
Não.
Comer um monte e emagrecer.
Ah, se ela comer um monte, ela vai engordar, entendeu? Ela não vai ter tanta vontade. Ela vai dizer, eu não tô com vontade, não tô com apetite de comer. Tá?
Não tem nada que nos faça comer bastante.
Não, essa mágica,
essa mágica não
existe.
Que pena.
Isso aí é que nem tu...
Quem sabe, nos próximos capítulos.
Isso aí seria que nem tu querer não abastecer o teu carro e andar, querer andar sempre para a vida inteira sem abastecer. Bom. Infelizmente, isso não funciona. Eu acho o seguinte, e aí agora, falando sobre o Ozempic, que é a semaglutida. Essa classe é uma classe moderna, que surgiu pouco tempo atrás, poucos anos agora. Nos Estados Unidos já tem, acho que uns 5, 6 anos, aqui no Brasil menos. Que é a classe de medicamentos que a gente descobriu, eram para diabetes, tá? E a gente descobriu, eles diminuem o apetite, mas eles agem principalmente no teu estômago e no trato digestivo, deixando ele mais preguiçoso. Ou seja, tu tem uma sensação de plenitude. A pessoa come, estufa, eu não quero mais comer. Ela não consegue. Inclusive, o Ozempic, essa classe, eu vou falar do Ozempic, que é a semaglutida, tá? Hoje tem o Wegovy, foi lançado agora no Rio de Janeiro, um lançamento nacional. Até fui convidado para ir, acabei não vindo. Teve o lançamento nacional do Wegovy, que é um Ozempic mais forte, mais dosagem, que ele já tem nas farmácias em Marau, já deve ter. Começou agora, semana passada. Ele é um Ozempic mais forte ainda. E tá para sair a Tirzepatida, que é o Mounjaro, que não tem no Brasil, já tem nos Estados Unidos, que ele é, que para te ter uma ideia, ele é tão forte que é quase uma bariátrica. A perda de peso é semelhante a uma bariátrica.
Nossa.
Porque a pessoa realmente não consegue comer. Ela não consegue comer, ela come. E é interessante, eu estava falando com um colega, o Paulo, sobre as endoscopias. O paciente que usa o Ozempic, o Wegovy, esses medicamentos assim, como fica tão grande a paresia do estômago, não despacha a comida, a pessoa não consegue. A pessoa tem que fazer, para fazer endoscopia, ela tem que fazer, às vezes, um jejum de 3 dias, porque ainda tem comida dentro do estômago. De comida que ela fez, comeu.
E aí é algo muito semelhante ao que acontece para quem faz a bariátrica.
É um pouco diferente, porque a bariátrica, tu corta o estômago do indivíduo, né? Eu tô simplificando. Tu tira um pedaço do estômago, tu reduz o tamanho do estômago e a pessoa não consegue comer, né? Porque ela tem um estômagozinho de uma capacidade muito grande. Nesse caso do medicamento, não. Ela tem um estômago normal, só que ela come e a comida fica parada ali no estômago e ela não consegue comer mais.
Entendi.
O estômago fica preguiçoso, ele não despacha a comida. Daí ela não consegue mais comer. Entende?
Esses medicamentos mais novos, eles são vendidos sem prescrição médica.
Eu acho que ainda assim. Mas, só que assim...
Vamos falar sobre a responsabilidade que as pessoas devem ter na hora
que
elas resolvem emagrecer. Quero emagrecer, preciso emagrecer, não estou numa condição saudável, quero me sentir melhor. Tem a questão da beleza também, né? A gente está falando muito da questão de saúde, mas a questão da beleza. O que ela precisa fazer, o momento que ela decidiu que ela precisa emagrecer?
Eu acho que a primeira coisa é consultar um colega, né? Um profissional médico que saiba tratar a obesidade. Uhum. Por quê? Porque nem sempre o Ozempic é a melhor opção para ela. É, nem sempre o Ozempic, às vezes ela não precisa de Ozempic, né? Porque o Ozempic, o problema do Ozempic, ele é caro, né? Esse é o grande problema dele, que eu acho que eu vejo.
Ah, ele é caro.
Ele é caro.
Uhum.
Acho que o tratamento mesmo vai custar R$1.000, se tu fizer um tratamento bem, né? Eu acho que mais ou menos isso. Outra coisa, se tu não dá a dose certa de Ozempic, ele não funciona. Esse é o grande problema que o pessoal diz que não funciona aí pra Ozempic.
Ah, isso.
Eles dão
uma
dose baixa. Então, às vezes, tu tem que... Outra coisa, tu não pode sair dando uma dose muito alta que o cara passa mal. Então, tem que ter um pouco de... Né? Tu tem que começar com uma dose pequena e aumentando conforme precisa. E acho que isso é importante também ver, tentar entender o que esse paciente está comendo, o que ele está gastando. Eu acho que conversar com ele... Eu já vi paciente, por exemplo, que tem pré-diabetes, que só com metformina emagreceu, que é um remédio que tem no posto de saúde, que tem na secretaria, né? Então, não precisa gastar R$1.000. Então, às vezes, só com sibutramina, talvez não precisa, né? Então, e às vezes precisa. E às vezes a obesidade dele é tão severa, não é que a obesidade dele não consegue, que tu tem que combinar o Ozempic com sibutramina e com topina. Até às vezes tu usa mais do que uma... Só o Ozempic não adianta. Tu combina vários para poder o cara comer menos.
É, você falou das combinações e aí me vem à mente, por exemplo, as pessoas que acordam de madrugada para comer.
Ah, terrível, né?
Né? Ou então que a própria ansiedade que... Hoje se
exatamente.
Fala muito.
Eu acho que esse caso tu poderia combinar um Ozempic com um topiramato, uma bupropiona, usar mais do que um medicamento para esse paciente, porque talvez só o Ozempic nem funcione às vezes, né?
Mas sempre com acompanhamento, né, doutor?
Não, ele nem vai conseguir fazer esse tratamento sem remédio.
Vamos entrar nos riscos também, se você não faz o tratamento correto.
Nós estávamos falando sobre o Ozempic, agora respondendo, fazemos toda essa volta, não respondi a pergunta dela sobre o risco do Ozempic, né?
É.
O Ozempic, aparentemente, tá? Ele é um medicamento novo. O Ozempic é o nome comercial do medicamento chamado semaglutida. Esse é o nome do medicamento, tá? Tu vai ler na bula, tá escrito lá, semaglutida. Ele é um medicamento que ele é semelhante a uma substância produzida pelo nosso organismo, tá? Também pelo pâncreas e tal, e que age sobre o estômago e tal. Ele diminui um pouco o apetite, mas deixa o estômago mais preguiçoso e a pessoa não quer comer e realmente perde peso. Ele foi estudado no início para diabetes, para diminuir a glicemia. E ele funciona para diabetes. Até hoje a gente usa para diabetes. E hoje foi aprovado para tratamento da obesidade. Tá? A indicação que tu vai ver em bula é que ele é usado para pessoas que têm IMC acima de 30, que seria aquele 30 vezes altura, que é a obesidade, ou para as pessoas que têm sobrepeso, mas que não estão obesas ainda, mas que têm algum fator de risco, tem algum problema de saúde a mais. Não é para aquele gordinho que não tem nada. Esse não precisa. Esse é só exercício, entende? Não precisa disso aí. Como tu fala, medicamente falando, eu sei que tem guriazinha com IMC normal que quer ficar magérrima e usa Ozempic. O que não é medicamente aceitável, mas as pessoas fazem isso.
Mas não é recomendado.
Não é recomendável. Não é recomendável porque ela não precisa. Ela já está num peso saudável, ela não precisa ficar. Por quê? Porque daí, que quando tu tá num peso saudável já, um IMC normal, a pessoa já está magra, ela quer emagrecer mais ainda do que ela já está, apenas por estética, o que que acontece? Tu não tem o benefício de saúde do remédio e tem os efeitos colaterais do remédio.
É bom frisar, né?
E pode estar associado a algo como...
Eu vou dizer já algumas coisas assim. O que que acontece do Ozempic? Eu tinha um professor meu lá em Porto Alegre, eu fiz a residência em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas lá na URGS, e ele dizia pra mim, eu nunca mais esqueço, ele disse, Raul, se tu olhar um medicamento que não tem efeito colateral nenhum, provavelmente ele não tem efeito.
Ele não funciona pra nada.
Não funciona pra nada. Todo medicamento tem efeito colateral. Todo. Até uma aspirina. A aspirina pode dar úlcera. Todo medicamento pode ter efeito colateral, tá? E graves algumas vezes. Então, o Ozempic não ia ser diferente. Ele é um medicamento que funciona, obviamente, ele tem efeitos colaterais. Então, assim, ó, nós como médicos, a gente está sempre, isso é uma coisa automática na nossa cabeça, ou pelo menos deveria ser para todos os médicos, pensando três coisas. Quando eu fizer uma intervenção nesse paciente para determinada patologia, determinada doença, eu tenho que pesar. Esse remédio, ele tem um risco? Tem. Todo medicamento tem um risco. Eu já sei, eu tenho que conhecer quais são os riscos desse medicamento. Então, eu vou dar, mas esse paciente está doente. Isso vale para todas as doenças e todas as intervenções, cirurgias, toda vez. Eu estou indicando uma cirurgia para esse paciente, a cirurgia tem risco. Mas ela vai ter um benefício? Vai. Então, eu tenho que botar na minha cabeça se o benefício do medicamento é maior do que o risco que eu estou correndo. Porque todo medicamento tem risco. O Ozempic, semelhante. Qual é o risco principal? Pancreatite.
Eu ia dizer qual que é o risco.
A pancreatite. Ela chega a ser 10 vezes mais do que uma pessoa que não está usando. É raro ainda assim, porque a pancreatite é muito rara. Então, mesmo sendo muitas vezes mais, ela ainda é rara, porque a pancreatite é muito rara. Ou seja, 10 vezes numa coisa que é quase nada, ainda é baixo. Mas aí existe um risco, né? Riscos de longo prazo. Ah, doutor, eu vou usar o Ozempic por 10 anos. Não sei. Ninguém sabe. Porque começamos a usar faz 3 anos. A gente não tem muita gente usando. A gente vai ver no futuro. Só que assim, para pacientes obesos, esse futuro pode não existir. Eu não posso correr o risco de deixar esse cara gordo, diabético, hipertenso, com doença cardíaca. Eu tenho que tratar. Mas uma menina que não tem problema nenhum em usar o Ozempic, ela só vai ter o efeito colateral, o risco, porque ela não tem benefício.
Ou uma anorexia.
É.
Aí entra essas outras...
Também
outras,
isso também, né? Doenças
ligadas. Quadros, né?
Daí sim que ela não tinha que... Se ela tem anorexia, daí sim que ela não tinha que estar usando, né?
Doutor, me ajuda aqui, porque eu tenho mais uma dúvida, só que eu não sei se eu entendi, de repente o senhor entenda. A Bruna está perguntando o seguinte, esses medicamentos considerados fortes teriam alguma relação com efeitos do anticoncepcional, o famoso corte de efeito?
Não, mas é bem interessante essa pergunta. Eu tive uma paciente minha, eu tive umas 3 ou 4, que estavam acima do peso. Olha que interessante isso. Não, eles não cortam.
Não tá? Corta efeito.
Não cortam.
Tá, não tem problema.
Não tem problema, mas não é essa a questão. O que é interessante é uma outra coisa. Eu tive algumas pacientes que elas estavam obesas, né, o sobrepeso, e não conseguiam engravidar. Já tinham desistido, inclusive. Ah, não consigo, né? Uhum. Porque elas tinham uma doença chamada síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, ela é muito relacionada ao excesso de peso. Porque na mulher, e no homem é o contrário, mas na mulher os estrógenos, quando chegam no tecido gorduroso, eles podem se transformar em hormônios masculinos. Né? Tanto que tu vê, às vezes, a síndrome do ovário policístico, que aumenta a quantidade de hormônio masculino, aquelas mulheres ficam com aqueles pelos e tal, assim, né? E quando a mulher perde muito peso, ela fica magra, porque geralmente elas estão acima do peso no ovário policístico. Elas perdem muito peso, elas ficam magrinhas, elas curam praticamente o ovário policístico, que elas começam a ovular. Então, o que acontecia? Eu tive algumas pacientes que já tinham desistido, não engravida, né? E começaram um programa de perda de peso, e quando ficaram magras, engravidaram. Entende? Muitas vezes, doutora, eu tive que parar o remédio porque engravidei. Por quê? Porque ela começou a ovular. Elas não ovulavam porque estavam acima do peso. Então, na verdade, muitas vezes, a perda de peso leva ela a voltar a ovular.
Mas o remédio não corta o efeito do anticoncepcional.
Não.
Isso é importante, né? Porque senão o pessoal vai repensar o uso de medicamentos. Não. Doutor Raul, uma coisa que preocupa muito, quem usa ou já teve pessoas próximas que usaram o medicamento para emagrecer, é que depois que para de utilizar esse medicamento, retorna a engordar. Às vezes até piora a sua situação. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho por que que isso acontece e o que que a gente pode fazer para evitar esse efeito sanfona.
Dá para tomar remédio a vida inteira?
Esse é o grande problema da obesidade e eu acho que ele vai continuar sendo. Mesmo o Ozempic, quando tu para, ele volta a engordar. Eu já tenho alguns estudos que estão saindo nos Estados Unidos de pessoas que pararam de usar. Para te ter uma ideia, o Wegovy, que é o Ozempic mais forte, no trabalho a gente começa usando 0,25, vai aumentando cada semana, até chegar no peso, até chegar numa dose boa. Esses pacientes perdiam em média de 15 quilos no ano, depois de 60 semanas, que dá mais ou menos um ano e pouquinho. Esses são os estudos clássicos com o uso do Wegovy, o Ozempic mais forte, né? O Ozempic também é nesse nível aí. Só que depois que eles paravam, eles começavam gradativamente a ganhar peso. Essa é a nossa grande luta da obesidade. Tem paciente que tem que usar, e respondendo a tua pergunta, o ideal seria não, mas tem que paciente que tem que usar quase a vida inteira. Mesmo a bariátrica, eu tenho pacientes diversos, pacientes que reganham peso mesmo com a bariátrica.
Né? Então nem cirurgicamente é garantido de que você vai manter aquele peso.
Não, eu tenho diversos pacientes que ganharam peso, não volto exatamente como era, mas estão obesos de novo. Né? A pessoa que tem a obesidade, ela tem que se conscientizar. E por isso que eu digo que a obesidade é uma doença multifatorial, ela é muito ligada ao psíquico, que ela tem que mudar completamente a vida dela. Ela tem que ser uma outra pessoa. Ela não pode ver a comida do jeito que ela vê. Ela não pode ver a comida como um prazer só. A pessoa tem que entender a comida, como algo necessário, que não sou contra o prazer da comida, mas ela não pode ver aquilo como um escape dos problemas da vida dela, como uma droga, porque tem gente que usa o álcool, tem gente que usa comida, tem gente que usa drogas mais pesadas, mas ela está usando a comida como uma droga. Como uma, digamos assim, eu passei o dia inteiro me ferrando no trabalho, agora eu vou ter um prazerzinho no final do dia. Entende? Uhum. Então ela não pode ver a comida assim. Ela tem que ver a comida. Não sou contra ter prazer com a comida. Não, não é isso. A pessoa tem que ter prazer na vida, porque a vida é muito difícil. Mas ela tem que entender que não é aquilo que vai resolver o problema da vida dela. Não é aquele prazer. Aquele prazer, ele vai ter um custo.
Mas
alto.
Isso também não ela interfere tem que usar no tratamento?
Comida, ela tem que usar a comida como se fosse uma coisa necessária para ela desempenhar a missão dela, o trabalho dela, a vida dela, de uma forma legal aqui no mundo. Não, ela não pode usar a comida como um prazer de escape dos meus problemas da minha vida.
Mas nesse caso, né? Eu como...
Eu tenho falando isso... Porque isso, a gente está fazendo a volta aqui de sibutramina, de bupropiona, de topiramato, de Ozempic, de todas essas coisas, mas se a pessoa não mudar a cabeça dela...
Então, mas aí não tem outros medicamentos, por exemplo, para depressão, para ansiedade, aí não se associa a outras
medicações? A bupropiona é um medicamento que a gente usa, mas não adianta só isso. Ela tem que fazer uma coisa, ela tem que mudar a forma com que ela pensa.
Terapia, ela... então.
Talvez necessário. Algumas pessoas precisam, outras não precisam. Outras pessoas sozinhas conseguem entender. Outras vezes a pessoa consegue entender que ela não pode ver a comida como uma forma de escape dos problemas dela.
Você sabe que eu acho muito engraçado que tem muita gente que viveu a vida inteira fazendo dieta, né? E aquilo realmente sucumbe a pessoa, né? Eu tenho que me cuidar, porque qualquer coisa que eu vou comer, eu vou engordar. Mas as pessoas falam muito do dia do lixo na semana, né? Você já deve ter ouvido várias vezes também as pessoas falarem do dia do lixo. Que é final de semana, tua semana inteira se organizou, tô comendo saladinha, como a proteína, nananã. Chegou lá no final de semana... Tem um festão lá, aí sim você se esbalda, né? Brigadeiro, frituras e tudo mais. Na alimentação adequada, isso pode acontecer? Você pode fazer uma exceção na semana da alimentação saudável?
Tudo tem um custo. Não existe almoço grátis no mundo. Se tu gastar o teu dinheiro, tu recebe o teu salário, tá? Se tu no final de semana tu gastar todo o dinheiro dos teus coisas, tu vai pagar.
Então o ideal é não fazer o dia do lixo, gente. É uma pena, né?
Mas... Não pode. Pode. Como eu disse, pro indivíduo emagrecer, digamos que a gente conta. Vamos fazer uma conta. Ele tem que gastar. Ele tem um balanço que ele gasta por dia. Vamos fazer uma conta aqui, ó, de 2.000 calorias diárias, tá? Ok? Esse é o gasto energético dele. Ele quer emagrecer. 2.000 calorias diárias, ele vai gastar numa semana 14.000 calorias. Ok? Se ele comer durante 6 dias 1.500 calorias, vezes 6, 9.000. Se ele ainda, se no, naquele dia ele comer 6.000 calorias, ele não vai comer.
Vai saber,
ele
né,
vai,
doutor?
Ele vai botar fora tudo que ele economizou a semana.
Sim.
Agora, se ele passar um pouco, claro que ele pode passar e deve passar, porque a vida também não é tão difícil, não pode ser tão pesada. Então vamos fazer uma conta assim, ó. E digamos que esse indivíduo tenha um gasto calórico. Digo, é tudo importante vocês calcularem, porque não dá pra... As pessoas não calculam o que elas comem.
Saúde também é matemática.
É matemática. Ó, digamos que o indivíduo gaste 2.000 calorias por dia para se manter vivo. Tá? Então ele tem um gasto calórico de 14.000. Digamos que ele faça uma dieta de 1.500 calorias por dia. Ele vai ficar num balanço negativo de 500. Então 500 calorias vezes 7, 3.500 calorias por semana. Digamos que ele não faça o dia do lixo, ele coma 1.500 todo dia, todas as 7 dias. 3.500 calorias, ele vai emagrecer 500 gramas por semana, meio quilo por semana. Num mês ele vai perder 2 quilos e se ele continuar assim, em um ano ele perde 24 quilos. Aí que eu quero dizer para vocês, o pessoal pensa, mas meio quilo por semana, 2 quilos por mês é pouco. Multiplica isso por 12. Por isso que o tratamento da obesidade é tempo. Não quero emagrecer. Porque meio quilo por semana parece pouco. Só que num mês é 2 quilos e num ano é 24 quilos. Então 24 quilos num ano é muito peso. Então assim... Não queiram que emagreçam. Esse é outro problema. As pessoas querem emagrecer em 2-3 meses. Quando elas ganharam esse peso em um ano, em 2 anos. Então elas levam um tempo. Ah, eu quero estar bem pro verão. Se tu quer estar bem pro verão,
se
magrinha,
mata quase,
tu
né?
vai ter que se matar. Tu vai ter que comer 500 calorias. Tu vai ter que ficar quase sem comer.
Parece que a gente ganha peso mais rápido. Algumas pessoas começaram a acompanhar agora a live e não assistiram um momento em que o Dr. Raul falou que o índice de massa corpórea dele aí tá no limite, né? E as pessoas me perguntando aqui se o senhor tá usando o Ozempic, que estão te achando muito magro. É.
Tu sabe que eu não uso o Ozempic. Eu faço uma coisa assim, ó. Eu tava acima do peso e de uns anos pra cá, eu começo a ver no consultório todo mundo gordando, ficando doente, eu falei, vou ter que perder peso, né? Então, de uns anos pra cá, eu comecei a perder peso. Eu nunca fui obeso, né? Mas eu tava acima do peso. Eu devia estar com IMC de 27, por aí. E agora eu tô com IMC de 24,80, tô 24,70, tô no peso normal. Na verdade, eu não tô magro, eu tô no peso normal. O que que eu faço? Eu vou dar o meu exemplo, tá? O que eu gasto? Como eu sou um homem 1,70, eu tenho que pesar 72 quilos no máximo. Meu peso hoje é isso. O que que eu faço? Que pra mim funciona. Só que eu disse, cada um é um. Pra mim funciona muito bem pra me manter. Eu só como 2 vezes por dia, almoço e janta. Tá, eu não tomo café, tomo um café preto, uma coisinha assim, mas sem açúcar, sem nada, um chazinho e tal, mas não como nada durante a manhã. E aí quando eu vou pro almoço, eu faço uma dieta de mais ou menos 500, 600 calorias. A Rose lá pede fora, a menina leva lá, e a gente sabe mais ou menos quanto que é, né? Em torno de 500, 600 calorias. E depois do consultório, tardezinha, eu vou pra academia e faço todo dia 10 quilômetros de caminhada. Caminhada ou corrida, né? 8 a 10. E um pouquinho de musculação. Por que que eu digo isso? Isso é uma outra coisa para vocês entenderem. Para cada quilômetro, aproximadamente, que uma pessoa caminha, ela gasta 50 calorias. Então, o que que eu faço? Eu gasto quase todo esse meu almoço caminhando. Uhum. Eu fico de 1h30, né, todo dia, praticamente. Então, eu gasto todo o almoço e daí chego zerado para a noite. E aí eu posso comer mais à noite, que é o horário que eu gostava de comer mais. E aí à noite eu como umas 1.000 e poucas calorias e vou me mantendo assim. Uhum. E aí o que acontece? Só que se eu começar a comer... Só que daí eu não consigo mais comer de 1.000 e poucas calorias à noite, que é bastante. Mesmo com fome, tu, né? 1.500. Só que se eu comer o meu balanço é 2.000, se eu começar a comer 1.500 calorias, eu vou continuar emagrecendo. eu vou ficar desnutrido. Então o que, que eu faço? Eu faço assim, e aí no sábado eu como churrasco e como isso e tal. E aí eu aumento as minhas calorias para manter o peso, porque eu quero ficar assim, eu não quero emagrecer mais que eu tô, senão vão ficar achar que eu tô doente. Então assim, porque dá aparência, né? Muito magro também. Então o que acontece? E daí no final de semana eu como mais. Mas então o que, que eu faço? Eu tento comer pouquinho no almoço, gasto o que eu como no almoço, e à noite eu como um pouco mais, né? E no final de semana, um dia, que eu faço, não chega a ser um dia do lixo, mas daí eu como churrasco, eu vou na. Tem a minha sogra, na minha sogra é.
Tem aqueles doces, né? Sogra, de final de semana, italiana. Pudim.
Não, a minha sogra é, não faz ideia. O que faz de doce é mousse de maracujá e é negrinho.
E a calculadora ali, né?
É. Não, mas eu acho que é isso, né? Se você tem uma noção básica, como o doutor falou, de como é a sua alimentação diária, de quanto você gasta, você consegue se orientar a partir disso e não exagerar, né? E quem tem sobrepeso e obesidade pode consultar o doutor Raul, os outros doutores, sim, né? E pegar aí instruções para que possa ter uma vida mais saudável, eu posso emagrecer com saúde, né, com qualidade de vida, que é o objetivo desse programa, né, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar. A gente já está se encaminhando para o final do bate-papo.
Vou pedir para a Júlia já, né, organizar aí quem ganhou.
Exatamente, a Júlia já vai fazendo o sorteio também aí para a gente. Doutor, tem mais alguma orientação que você acha que é extremamente pertinente, que o pessoal não pode deixar de observar quando a gente fala tanto de obesidade, como o uso de medicamentos também para o emagrecimento?
É, eu acho que assim, a primeira coisa, que se a pessoa quer emagrecer, ela tem que, como qualquer doença, obesidade, ela tem que entender a sua doença. A obesidade é uma doença e tem que ser encarada como tal. A primeira coisa, como é que trata essa doença? Ela tem que ter consciência, e ela pode, tem vários artigos na internet tem coisas assim, fabulosas hoje. A primeira coisa, ela tem que saber quanto é o meu gasto de energia por dia. Isso é importante. E quanto eu estou comendo de calorias por dia? Se eu quero emagrecer, eu tenho que comer. Porque se ela não sabe, ela vai achar que está comendo bem, está comendo... Não,
mas e como é que sabe quanto tu gasta? Como é que a pessoa sabe quanto gasta?
Tem que ver o peso. Tem fórmulas, tem uma fórmula seguinte. Coloque na internet, gasto de metabólico basal.
Ó, a dica! Olha lá para a câmera e repete, doutor.
Ó, gasto, aqui, ó. Gasto metabólico basal.
Põe no Google.
É, põe no Google. Quanto que eu tô gastando por dia? E aí vai lá, tem uma formulazinha, tá? Coloque no Google, vocês vão ver ali. E aí vai dizer idade, sexo, altura, e daí tu vai botar na fórmula e vai dizer quantas calorias tu precisa, tá? E aí tu vai dizer, não, tu é sedentário, tu não é, tem algumas calculadoras até mais avançadas que dizem se tu é sedentário, tu quanto de atividade tu faz por dia, e daí te dá quanto que tu tá gastando. Esse é o teu gasto. E aí quando tu tem o teu gasto, tu vê quantas calorias, tu vai ver agora, daí tu vai conhecer, tu tem que ser, conhecer quantas calorias tem. Tu comeu uma banana, quantas calorias tem uma banana, tu sabe? 70, uma banana grande, uma banana média, 70 calorias. Um bife, quanto tem? Uma colher de arroz, um de feijão, uma concha de feijão, quanto tem? Coloca no Google lá e vai dizer quantas calorias. E daí, somando nas 24 horas quanto que tu tá ingerindo, tem que ser menos do que aquele gasto lá. E se tu, a cada 7 mil calorias que tu comer a menos do que tu gastou, tu vai emagrecer 1 quilo. É fácil. Na verdade, não é tão fácil porque tu tem que ir no Google e colocar. E com o tempo tu vai sabendo. Se tu vai, entendeu? Ah, eu vou comer uma bala. Põe na barra. Quanto, uma barra de chocolate. Quanto que tem uma barra de chocolate?
Vai se conhecendo também.
Claro, né? Que daí com o tempo tu vai vendo.
Já temos, Júlia?
Mais um pouquinho. Mais então um a gente pouquinho. Vai agradecendo aos nossos patrocinadores também do podcast. Hoje estreia, estamos animadíssimas, agradecendo muito aqui, né, o doutor Raul ter aceito esse convite para participar aqui conosco, né, e agradecendo aos nossos parceiros. O pessoal está vendo aqui, tanto na nossa TV, também aqui na legendinha, né, na parte de baixo aqui do vídeo, também está vendo os nossos parceiros. Centro de Diagnóstico, CD, Clínica Médica Busnello, do psiquiatra doutor Lucídio Busnello, Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Solucione Imóveis Sob Medida e Meneguzzi Arquitetura são os nossos parceiros aqui nesse projeto que, lembrando, né, vai estar ao ar todas as quartas-feiras, 11 horas da manhã. A gente se encontra aqui nos canais digitais da tua rádio Alvorada. Júlia, temos já? Marinês Prece. Parabéns, Marinês. Ganhou. Camila, mostra aí pra gente.
Camiseta da Marinês.
Camiseta e também essa caneca linda aqui. Aliás, nós estamos uniformizadas também. Nem mostramos aqui, ó. Nossas camisetas da tua Rádio Alvorada. A nossa é azul. E a Marinês vai estar ganhando essa branquinha aqui. E todo mundo que participar das nossas próximas lives também vai concorrer a um kit especial, Camila.
Legal. Não vai ser sempre camiseta e caneca.
É,
né? Vai
pode ter ser qualquer coisa.
Coisas, tá, pessoal? Mais alguma informação, Julia? Obrigada aí pelo suporte, aos meninos também, doutor Raul. Muito obrigada de coração.
Eu que agradeço.
Passou um tempo aqui que a gente nem viu, né?
Eu gostei de vocês.
Isso é bom. A participação foi bem grande aqui. Até, não sei se tu estava com o teu celular, mas o meu, recebi muitas de amigos, de familiares, enfim, pessoas que estão acompanhando. Então, quero te agradecer. Obrigada mesmo pela tua atenção aqui,
obrigado,
à nossa emissora.
Muito obrigado pela oportunidade também.
E pelas tuas informações.
Doutor Raul, é bom que a gente fale, né? Quanto tempo de história na medicina tu tens?
Começou muito cedo, né?
Eu fui médico mais novo do Brasil. Ah. Eu me formei com 20 anos de idade.
Olha que legal, que história.
Eu entrei com 14 anos na faculdade.
Uau!
Então, para te ter uma ideia, eu me formei em 1995. Eu fiquei 2 anos em Porto Alegre fazendo residência. E no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, depois vim para Amaral. Então, eu já tenho uma certa... Mas como eu me formei jovem, né? Então, eu... Tem uma história já de quase 30 anos aí, né?
E atendendo em Amaral e outras cidades também.
Moro em Vila Maria.
Que legal.
Amaral e Vila Maria.
O local, vamos passar para quem não conhece, doutora Raul,
junto ao Hospital,
né?
São, por favor, Lucas.
Junto ao Hospital São Lucas. É só ligar lá marcando sua consulta para mais informações. Sim. Obrigada, doutor Raul.
Obrigado.
E até quarta que vem, gente, 11 horas aqui nos canais digitais da tua Rádio Alvorada.
A gente se encontra para mais um podcast Saúde e Bem-Estar.